Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvart, uma publicação da editora Antroposófica com Associação Biodinâmica e Edições Michael. Esta é a terceira edição de 2010 e esta é a sétima conferência. Koberwitz, 15 de junho de 1924. As mais íntimas interações na natureza. A relação entre agricultura, fruticultura e pecuária. Agora, eu gostaria, durante o tempo que ainda nos resta, de acrescentar às observações feitas por nós alguma coisa a respeito da pecuária, da fruticultura e da horticultura. Naturalmente, não haverá muito tempo disponível para isto, porém, este campo da atividade agrícola não poderá ser observado de um ponto de vista fecundo se aqui não se fizer também todo o possível para promover uma compreensão, uma profunda percepção dos respectivos relacionamentos. É isto o que desejamos fazer hoje, passando amanhã a algumas indicações práticas de emprego. Eu lhes pedirei para procurarem hoje acompanhar comigo as coisas que, digamos, estão algo mais afastadas. Porque, embora elas fossem outrora muito familiares a um entendimento mais instintivo da agricultura, hoje em dia se apresentam francamente como terreno totalmente desconhecido. As entidades existentes na natureza, como os minerais, as plantas e os animais, por ora, vamos abstrair o homem. Os seres que se apresentam na natureza são, na verdade, muitíssimas vezes observados apenas como se estivessem isolados. Hoje estamos habituados até mesmo a considerar uma planta por si só e a partir dela observar uma espécie vegetal por si só. Para ao lado desta, de outro lado, observar outra espécie por si só. Isto é, então, ordenado de um modo bem bonito em compartimentos, encaixado em espécies e gêneros, ou seja, naquilo que deve ser conhecido a respeito das coisas. Entretanto, não é absoluto assim que ocorre na natureza. Nela, na criação em geral, tudo está interagindo mutuamente. Uma coisa sempre atua sobre a outra. Hoje, na era materialista, perseguem-se apenas os efeitos grosseiros de uma coisa sobre a outra. Quando um ser vivo é devorado por outro, ou quando o esterco dos animais chega aos campos de cultivo, só se percebem estas interações grosseiras. Em realidade, além destas interações grosseiras, ocorrem continuamente interações, tanto mediante forças mais sutis, como mediante substâncias mais sutis. O calor, o elemento etérico químico atuando continuamente na atmosfera, o éter vital. E sem levar em consideração estas interações mais sutis, não se consegue progredir em determinadas partes da empresa agrícola. Devemos olhar, sobretudo, para o que eu chamaria de as interações mais íntimas na natureza, quando lidamos com a convivência entre o animal e a planta, dentro do estabelecimento agrícola. Por outro lado, não devemos olhar simplesmente para aqueles animais indubitavelmente mais próximos de nós, como os bovinos, os cavalos, as ovelhas e assim por diante. Também devemos olhar de forma compreensiva, digamos, por exemplo, para o mundo variegado dos insetos que voejam ao redor do mundo vegetal durante uma época do ano. A rigor, devemos até mesmo saber olhar de modo compreensivo para o mundo das aves. A humanidade ainda não forma hoje conceitos corretos a respeito da influência que a expulsão de determinados espécimes de aves regionais pelas modernas condições de vida efetivamente tem sobre toda a vida agrícola e florestal. É preciso lançar novamente luzes para dentro destas coisas por meio de uma observação científico-espiritual. Poderíamos dizer também macrocósmica. Outro sim, podemos empregar agora um pouco do que deixamos atuar sobre nós para chegarmos a maiores entendimentos. Quando se olha para uma árvore frutífera, uma pereira, uma macieira ou uma ameixeira, cada uma delas é uma coisa totalmente diferente. Na verdade, cada árvore é, a princípio, muito diversa em seu aspecto exterior, de uma planta das espécies herbáceas ou dos cereais. É preciso descobrir, de modo muito objetivo, em que medida a árvore é algo diverso, senão jamais entenderemos a função da fruta na faina da natureza. É claro que agora estou falando prioritariamente da fruta que cresce em árvores. Observemos, pois, a árvore. O que é ela, afinal, em toda a faina da natureza? Ao examiná-la de forma compreensiva, inicialmente só podemos considerar vegetalidade, propriamente dita, aquilo que cresce como ramos finos, como verdes portadores de folhas, como flores e frutos. Isto cresce para fora da árvore, do mesmo modo como a planta herbácea cresce para fora da terra. Na verdade, a árvore é realmente o solo para aquilo que cresce nos ramos. É a terra crescida em monte, porém, um pouco mais vitalizada do que aquela de onde crescem nossas plantas herbáceas e os cereais. Por conseguinte, se pretendemos compreender a árvore, deveremos dizer: pois bem, lá está o grosso tronco da árvore, ao qual, em certo sentido, pertencem também os galhos e a ramagem. Portanto, a princípio, é dali que crescem as folhas e as flores. Esta é a planta enraizada no tronco e nos ramos da árvore, do mesmo modo como as plantas herbáceas e os cereais estão enraizados na terra. Então surge imediatamente a pergunta: será que esta planta da árvore, a ser chamada mais ou menos de parasita, também está efetivamente enraizada? Uma verdadeira raiz é algo que não conseguimos descobrir na árvore. E se quisermos entender isto corretamente, deveremos dizer o seguinte: na verdade, essa planta que aí cresce, desenvolvendo lá no alto suas flores e folhas, como também seus caules, perdeu suas raízes por estar assentada na árvore. Porém, uma planta não está completa quando não tem qualquer raiz. Ela precisa de uma raiz. Devemos, portanto, perguntar-nos: onde está, afinal, a raiz dessa planta? Ora vejam, a raiz só não é visível para a grosseira visão externa. Neste caso, não devemos limitar-nos a querer enxergar a raiz, e sim compreendê-la. O que significa devermos compreendê-la? Imaginem, vamos prosseguir com uma comparação real. Que eu plantasse num solo, próximas entre si, lado a lado, exclusivamente plantas herbáceas, cujas raízes crescessem entremeadas, entrelaçando-se uma na outra, e vindo o todo a transformar-se numa espécie de pasta radicular complexa. Poderíamos imaginar que esta pasta de raízes não se permitisse ser algo irregular. Ela se organizaria numa unidade e as seivas iriam confluir lá embaixo. Haverá a pasta organizada de raízes lá onde não se pode distinguir entre elas. Perdão, distinguir onde elas terminam ou começam. Surgiria na planta uma entidade comunitária de raízes. Uma coisa que de início nem precisa existir, mas que, no entanto, nos pode tornar algo compreensível, seria a seguinte: aqui estaria o solo. Nesse, planto, então, todas as minhas plantas. Assim. E agora, aqui embaixo, crescem entremeadas todas as raízes. Então, se forma uma camada de raízes inteiramente plana. Não se sabe onde umas terminam e outras principiam. Ora, o que lhes desenhei aqui, de modo hipotético, existe efetivamente na árvore. A planta que cresce na árvore perdeu sua raiz, tendo-se até mesmo separado relativamente dela, e apenas lhe está ligada de um modo, digamos, mais etérico. E o que desenhei aqui de modo hipotético constitui, dentro da árvore, a camada do câmbio. A camada geratriz localizada entre o lenho e o líber nas plantas arbóreas. De forma que não podemos mesmo visualizar as raízes desta planta senão como sendo substituídas pelo câmbio. O câmbio não tem aparência de raízes. Ele consiste na camada formativa, que fica produzindo novas células e dentro da qual vai se desdobrando o crescimento. Do mesmo modo como se de dentro de uma raiz, embaixo, se fosse desdobrando em cima a vida vegetal herbácea. Então, podemos ver muito bem como na árvore, com sua camada de câmbio, que é a camada propriamente formativa e pode produzir as células vegetais, as demais camadas da árvore não poderiam produzir novas células. O elemento terroso efetivamente se amontoou, cresceu para o âmbito aéreo, precisando com isto de mais interiorização vital do que a terra normalmente contém, encerrando em si a raiz comum. E começamos a entender a árvore. Em primeiro lugar, entendemo-la como um ser notável, como aquele ser que existe para separar entre si as, abre aspas, plantas, fecha aspas, que nela crescem, caules, flores, frutos e sua raiz, para afastá-las entre si e ligá-las somente pelo espírito, isto é, pelo etérico. Desta maneira, é necessário, a partir de uma compreensão macrocósmica, olhar para o crescimento vegetal. Mas isto ainda vai muito mais longe. O que ocorre, afinal, pelo nascimento de uma árvore? O que ocorre é o seguinte: o que cresceu lá em cima, na árvore, constitui, no ar e no calor externo, um ser vegetal diverso daquele que cresce para o ar e para o calor diretamente do solo, desenvolvendo então a planta do tipo herbáceo, crescida do solo. E um outro mundo vegetal é um mundo vegetal que tem relações muito mais íntimas com a astralidade circundante, segregada no ar e no calor, para que estes possam ser minerais do modo como o homem e o animal os necessitam. E assim ocorre que, ao contemplarmos a planta crescendo sobre o solo, ela é rodeada por nuvens de astralidade. Porém, aqui na árvore, essa astralidade é muito mais densa. É mais densa a ponto de nossas árvores serem concentrações de substância astral. Nossas árvores são claramente concentradoras de substância astral. Neste campo, é realmente fácil chegar, eu diria, a um desenvolvimento superior. Quando nos esforçamos, torna-se muito mais fácil sermos esotéricos. Não conseguimos tornar-nos francamente clarividentes, mas conseguimos com muita facilidade tornar-nos, entre aspas, claricheirantes. Quando nos aproximamos verdadeiramente de um certo olfato, para os diversos aromas que exalam de plantas encontradas na terra, e para os que exalam de pomares, mesmo quando só em flor, e até mesmo do bosque. Destarte, poderemos perceber a diferença entre uma atmosfera vegetal mais pobre em astralidade, conforme se pode farejar nas plantas herbáceas que crescem na terra, e um mundo vegetal rico em astralidade, conforme se pode ter no nariz ao se farejar aquilo que pode ser cheirado tão belamente na copa das árvores. E ao nos habituarmos desta forma a especificar o cheiro, a diferenciá-lo e a individualizá-lo entre cheiro de planta no solo e cheiro de árvore, então teremos no primeiro caso, entre aspas, claricheirância. Para a astralidade mais rarefeita e, no segundo caso, entre aspas, claricheirância, para a astralidade mais densa. Vê-se assim que o lavrador pode tornar-se facilmente, entre aspas, claricheirante. Só que ultimamente ele não se tem utilizado disso do mesmo modo como nos velhos tempos da clarividência instintiva. Conforme eu dizia, o homem do campo pode tornar-se, entre aspas, claricheirante. Examinando o ponto aonde isto nos pode levar, devemos realmente perguntar-nos: o que ocorre com o que se contrapõe, de certa forma, polarmente ao que a planta parasita da árvore realiza nas imediações desta como aspecto astral? O que acontece através do câmbio e o que faz ele, afinal? Vejam, a árvore torna amplamente ao seu redor a atmosfera espiritual mais rica em qualidade astral. O que ocorre então quando algo herbáceo cresce lá no alto da árvore? Neste caso, a árvore contém uma certa vitalidade interior, uma etericidade, uma vida de certo modo intensa. O câmbio comprime então esta vida um pouco mais para baixo, a fim de torná-la mais semelhante ao mineral. Assim, o câmbio atua, portanto, do seguinte modo: enquanto se produz riqueza astral no alto, ao redor da árvore, ele atua para se produzir um caráter etérico mais po pobre no interior dela, para haver pobreza etérica na árvore em comparação com a planta. Surge aqui algo mais pobre em éter, porém, pelo fato de se produzir lá na árvore, por meio do câmbio, uma maior pobreza em éter, por sua vez, a raiz também será influenciada. A raiz da árvore torna-se mineral. Torna-se mais mineral do que as raízes das plantas herbáceas. Consequentemente, por tornar-se mais mineralizada, a raiz subtrai ao solo, no que permanece inerente ao vital, algo de sua etericidade. Ela torna o solo imediato à árvore um pouco mais morto do que seria nas imediações da planta herbácea. Isto deve ser examinado com muito rigor. Entretanto, algo surgido assim na natureza sempre terá igualmente um significado importante em sua faina, um profundo significado dentro dela. Por conseguinte, precisamos ir em busca deste profundo significado da riqueza astral nas imediações da árvore e da pobreza etérica em sua região radicular. E lançando um olhar abrangente, descobrimos como isto prossegue na faina da natureza. É daquilo que permeia as árvores como riqueza astral que vive e se move o inseto desenvolvido, e o que lá embaixo, no solo, se torna etericamente mais pobre e se estende naturalmente por toda a árvore como pobreza etérica, conforme sempre atua o espiritual sobre o todo, tal como expus ontem com relação ao karma do homem, ao karma, perdão, no homem. Isto que atua lá embaixo o faz sobre as larvas, de modo que, portanto, se a terra não tivesse árvores, não haveria absolutamente insetos sobre ela. É que as árvores tornam possível a existência dos insetos. É em torno das partes arbóreas elevadas da terra que voejam os insetos. Portanto, os insetos que voejam por todas as flores vivem pelo fato de ela existir, e suas larvas também vivem pelo mesmo motivo. Vejam, aí temos uma indicação adicional de um relacionamento mais íntimo de toda a entidade radicular com o mundo animal subterrâneo. Eu diria, pois, que junto à árvore se pode aprender muito bem o que acabo de expor. Aí isto se torna claro. No entanto, é significativo que o que fica claro e evidente na árvore esteja, por sua vez, presente em todo o mundo vegetal, em diferentes nuances, de modo que dentro de toda a planta vive algo querendo tornar-se arbóreo. Na verdade, em toda planta, a raiz, juntamente com suas imediações, aspira a abandonar o éter e em toda a planta o que cresce para o alto aspira a aproximar-se mais densamente o astral. A tendência arbórea está realmente contida em toda a planta. Por conseguinte, em toda a planta fica evidente este parentesco com o mundo dos insetos, que eu caracterizei especificamente no caso da árvore. Todavia, deste parentesco com o mundo dos insetos, deriva igualmente um parentesco com todo o mundo vegetal. As larvas dos insetos, que a princípio só conseguem viver efetivamente na terra, por existirem raízes arbóreas, desenvolvem-se em outras categorias animais que se lhes assemelham e que passam toda a sua vida animal numa espécie de estado mais ou menos larval, emancipando-se depois, de certa forma, da radicularidade arbórea para também viverem rumo à outra radicularidade das plantas herbáceas e conviverem com ela. Ora, é evidente o aspecto singular que podemos ver no modo como, em realidade, animais subterrâneos já muito afastados do caráter larval têm, por sua vez, a capacidade de regular a vitalidade etérica no solo quando esta se torna muito elevada. Se o solo se torna, digamos, excessivamente vivo, e sua vivacidade exagerada, estes animais subterrâneos cuidam para que a vitalidade, excessivamente forte, seja liberada de dentro dele. Eles se tornam, assim, maravilhosas válvulas e dispositivos reguladores para a vitalidade presente na Terra. Esses preciosos animais, que por isso têm uma importância muito especial para o solo, são as minhocas. As minhocas, essas deveriam ser estudadas em seu convívio com o solo, pois são elas os animais que deixam a terra precisamente tanta etericidade quanto esta necessita para o crescimento vegetal. Temos assim, sob a terra, essas minhocas e criaturas animais semelhantes que apenas lembram as larvas. E realmente deveríamos, para determinados solos em que isto é visível, tratar até mesmo de uma criação de minhocas que lhes fosse favorável. Assim, veríamos como tal domínio desse mundo animal, embaixo da terra, atua de modo benéfico igualmente sobre a vegetação. E com isto, por sua vez, conforme adiante indicaremos, sobre o mundo animal. Por outro lado, existe uma remota semelhança de certos animais com o mundo dos insetos, quando este mundo dos insetos já se encontra desenvolvido e voejando por aí. Trata-se do mundo das aves. Outrossim, sabe-se que ocorreu algo maravilhoso entre os insetos e as aves no decorrer da evolução terrestre. Poder-se-ia dizer, da maneira mais plástica possível, o que se passou. Por certo, um belo dia os insetos disseram, abre aspas, não nos sentimos suficientemente fortes para elaborar de modo correto a astralidade que cintila ao redor das árvores. Daí, utilizarmos de nossa parte a tendência arbórea das demais plantas boejando ao redor delas, deixando para vocês, aves, principalmente aquilo que envolve as árvores como astralidade. Fecha aspas. E deste modo sucedeu uma verdadeira divisão do trabalho na natureza entre a existência das aves e a das borboletas, atuando ambas conjuntamente, por sua vez, de um modo maravilhoso a ponto de esses seres voadores espalharem corretamente a astralidade por todos os lugares onde esta é necessária, tanto na superfície da Terra como no ar. Quando eliminamos este ser voador, a astralidade efetivamente renuncia a seu trabalho regular, o que pode ser constatado por um certo atrofiamento da vegetação. Existe uma relação entre os dois elementos, os animais alados e o que cresce da terra para dentro do ar. Um sem o outro não são, em última análise, absolutamente pensáveis. Por esta razão é que se deveria lançar também o olhar no campo da agricultura para a espécie correta de insetos e de aves a serem deixados voejar à vontade. Ao mesmo tempo, o próprio agricultor deveria também entender um pouco de criação de insetos e de aves, pois na natureza, devo sempre voltar a isto, tudo realmente está interligado. Estas coisas são muitíssimo importantes para o conhecimento do assunto, e por esta razão queremos colocá-las com muita precisão diante da alma. Podemos dizer que através do mundo voador dos insetos efetua-se a correta astralização do ar. Esta astralização do ar está em correlação com a floresta que conduz a astralidade de forma tão correta quanto em nosso corpo o sangue é conduzido por determinadas forças. Aquilo que a floresta efetua em suas imediações mais amplas, as coisas atuam em áreas muito amplas, nesta direção precisa ser efetuado por coisas muito diferentes nos lugares onde há regiões desprovidas de floresta. E deveríamos entender que realmente o crescimento no solo em regiões onde florestas e áreas de cultivo se alternam está sujeito a leis inteiramente diversas das existentes em territórios predominantemente desprovidos de florestas. Há determinadas regiões da Terra nas quais se vê de antemão que foram tornadas ricas em florestas num tempo em que o homem ainda não fazia em prol disto. Pois em certas coisas sabe-se que a natureza ainda é mais sensata do que o homem. E pode-se até admitir que a floresta está presente de modo natural em alguma região, que esta tenha sua utilidade para a agricultura circundante e para a vegetação herbácea e talosa à sua volta. Por isso, deveríamos ter a noção de não exterminar a floresta em tais regiões, e sim cuidar bem dela. E, em razão de a terra também se modificar seguidamente, pelas mais variadas influências climáticas e cósmicas, deveríamos concordar, toda vez que vislumbrássemos vegetação empobrecendo, em não fazer toda sorte de experimento meramente na e para a lavoura, mas aumentar um pouco as áreas de florestas na proximidade. E quando notássemos as plantas crescendo exageradamente, não tendo força germinativa suficiente, deveríamos, certamente, abrir clareiras nas áreas de floresta e apartá-las. O dimensionamento da floresta faz parte da atividade agrícola e, no fundo, precisa ser observado pelo lado espiritual, segundo toda a sua envergadura. Por outro lado, podemos dizer que o mundo dos vermes e das larvas também interage com tal, perdão, com a cal da terra, portanto, com o mineral. Enquanto o mundo dos insetos e das aves, tudo o que voa pelo espaço, está em inter-relação com o astral. O que vive embaixo da terra, o mundo dos vermes e das larvas, está interrelacionado com o mineral, nomeadamente com a essência calcária, derivando-se assim o etérico corretamente, conforme eu lhes disse há alguns dias de um outro ponto de vista. Incumbe à cal esta tarefa, mas ela a desempenha em interação com o mundo das larvas e dos insetos. Vejam, entrando mais em detalhes do que foi apresentado aqui por mim, chega-se ainda a outras coisas. Não fora assim, não me atreveria a apresentá-las com tamanha segurança. Que antigamente, na época da clarividência instintiva, foram empregadas de modo inteiramente correta pela via do sentimento. Só que os instintos para isso foram perdidos. O intelecto perdeu realmente todos os instintos. O intelecto exterminou efetivamente todos os instintos. O fato de os homens se terem tornado tão inteligentes e tão intelectuais é culpa do materialismo. No tempo em que eram menos intelectuais, eles não eram tão inteligentes, porém, mais sábios, e a partir do sentimento sabiam tratar as coisas do modo como devemos novamente tratá-las conscientemente. Quando, por meio de algo que por sua vez tão pouco é inteligente, a antroposofia não é inteligente, ela aspira mais à sabedoria. Conseguimos aproximar-nos da sabedoria em relação a todas as coisas, e não só na ladainha abstrata, abre aspas. O homem é composto de corpo físico, corpo etérico, etc., fecha aspas. Coisa que se pode aprender e recitar de cor como um livro de culinária. No entanto, não se trata disto, e sim de introduzir realmente o conhecimento destas coisas em toda a parte e vê-lo dentro de tudo, obtendo-se assim orientação, quando verdadeiramente se adquiriu clarividência, tal como lhes expliquei. Para distinguir realmente, na natureza, o modo de ser das coisas. E então se constata que a atuação do mundo das aves se torna prejudicial quando não tem a seu lado a floresta conífera, a fim de que suas realizações sejam convertidas em algo útil. E agora, por sua vez, o olhar se aguça mais, constatando-se uma outra afinidade, tendo-se acabado de reconhecer essa notável afinidade das aves com as florestas de coníferas. Descobre-se uma outra que se impõe com clareza e que, a princípio, é uma afinidade sutil, de uma sutileza como a que apresentei, mas que pode até transformar-se numa mais grosseira. É a seguinte: contudo, que na verdade não se torna árvore, mas que tampouco permanece uma planta pequena, isto é, com os arbustos como aveleiras, por exemplo, Os mamíferos têm uma afinidade interior. Portanto, em prol do melhoramento de seu caráter de mamífero num trabalho agrícola, fazemos bem plantando vegetais arbustivos na paisagem. Por sua mera presença, os vegetais arbustivos exercem uma influência benéfica, pois na natureza tudo está em interação. Mas prossigamos. Os animais certamente não são tolos quanto os homens, pois percebem rapidamente a existência dessa afinidade. E ao notar que apreciam os arbustos e que o gosto por eles lhes é inato, então também aceitam de bom grado comê-los, começando por comer as partes de que necessitam, o que age de forma extraordinariamente reguladora sobre o outro alimento. Mas, continuando deste modo, a seguir essa afinidade mais profunda na natureza, por outro lado, pode-se obter vistas, a partir daí, para a natureza do nocivo. Do mesmo modo como a floresta de conífera tem uma relação íntima com as aves e os arbustos a tem com os mamíferos, todo fungo tem, por seu turno, uma relação íntima com o mundo animal inferior, com as bactérias e criaturas análogas, nomeadamente com os parasitas. Estes se mantêm junto aos fungos, desenvolvendo-se nos locais onde estes estão dispersos. E disto resultam as doenças vegetais, bem como outros problemas mais graves nas plantas. Entretanto, se conseguirmos não ter somente florestas, porém igualmente áreas úmidas nas proximidades das lavouras, essas se tornarão especialmente eficientes para a agricultura, uma vez que nelas existe um solo bom para fungos. Deveríamos também cuidar para que essas campinas tivessem seu solo ocupado com fungos. Então, presenciaríamos o fato notável de que onde há uma campina rica em fungos, embora talvez não seja absolutamente de bom tamanho, na proximidade de uma lavoura, nesse lugar, os fungos, por sua afinidade com as bactérias e com a outra espécie parasitária, afasta essa espécie do resto, pois os fungos se conservam mais junto a esta espécie do que as demais plantas. Ao lado de coisas como as que apresentei para o combate de tais pragas vegetais, existe também a possibilidade, em geral, de manter afastada da lavoura, pela instalação de campinas, o parasita animal nocivo, a infestação prejudicial. É na distribuição correta da floresta, dos pomares, da vegetação arbustiva e áreas úmidas, com uma população natural de fungos, que reside o essencial de uma agricultura próspera, tanto que assim realmente se realiza em prol da agricultura, mesmo precisando diminuir as áreas utilizáveis do solo agrícola. Em todo caso, não se pratica qualquer administração econômica quando se aproveita a área da propriedade agrícola em extensão a tal ponto de se desvanecer tudo o que abordei, especulando-se com isto poder cultivar mais. O que pode ser cultivado a mais torna-se acentuadamente pior do que o resultado conseguido pelo aumento das áreas às custas das demais coisas. Na verdade, não podemos situar-nos dentro de uma empresa tão intensamente natural como a agrícola sem termos, desta maneira, percepções para o contexto, para as interações que ocorrem nesta propriedade. Este também é o momento de trazer à nossa compreensão aqueles pontos de vista que, acima de tudo, colocam diante de nossa alma a relação do vegetal com o animal e, inversamente, do animal com o vegetal. O que é realmente um animal? O que é realmente o mundo vegetal? No caso do mundo vegetal, deve-se falar mais de seu conjunto. O que é, na verdade, um animal? E o que é o mundo vegetal? Que isto precisa ser procurado enquanto relação fica evidente pelo fato de que só entendendo algo dela é que se pode também entender um pouco de nutrição animal. Ora, a nutrição só pode ser realizada corretamente quando praticada no sentido da relação correta entre a planta e o animal. O que são os animais? Bem, observando-se os animais e até mesmo os dissecando, obtém-se as estruturas ósseas com cujas formas as pessoas se podem deleitar, além de estudá-las, conforme expus. Também se estuda muito bem o aparelho muscular e o nervoso. Mas o que os animais efetivamente são, dentro de toda a faina da natureza, não se consegue mesmo extrair desse modo. Isto só se obtém examinando aquilo com que o animal está em interação totalmente imediata e íntima no tocante a seu ambiente. Vejam, o fato é que o animal elabora diretamente de seu ambiente para dentro de seu sistema neurosensorial e de uma parte de seu sistema respiratório, tudo o que primeiro passa pelo ar e pelo calor. Enquanto ser autônomo, no fundo, ele é um elaborador direto de ar e de calor mediante seu sistema neurosensorial. Por conseguinte, desenhemos esquematicamente o animal assim. Em tudo o que reside em sua periferia, em seu ambiente, em seu sistema neurosensorial e numa parte de seu sistema respiratório, o animal é um ser autônomo que vive diretamente no ar e no calor. É com o ar e com o calor que ele tem uma relação inteiramente imediata, sendo seu sistema ósseo efetivamente formado a partir do calor, sobretudo quando os efeitos da lua e do sol são transmitidos por este. É do ar que se forma seu sistema muscular, em que, por sua vez, agem diretamente por esta via as forças do sol e da lua. Em contrapartida, o animal não consegue relacionar-se nem com o elemento terroso, nem com o aquoso, numa elaboração tão direta. Nem a terra, nem a água ele consegue elaborar diretamente, tendo de admitir terra e água em seu interior, precisa possuir um tubo digestivo direcionado de fora para dentro, elaborando então tudo em seu âmago, com aquilo em que veio a se transformar pelo calor e pelo ar. Ele elabora a terra e a água com seu sistema metabólico e com uma porta de seu sistema respiratório. O sistema respiratório se alça para o sistema metabólico. É com uma parte de seu sistema respiratório e uma parte de seu sistema metabólico que ele elabora terra e água. Portanto, o animal já precisa estar presente pelo ar e pelo calor ao ter de elaborar terra e água. É assim que ele vive no âmbito de terra e no âmbito da água. Naturalmente, a elaboração ocorre do modo como indiquei, mais no sentido energético do que no substancial. Frente a isso, perguntemos: o que é, então, uma planta? Vejam, a planta tem justamente uma relação direta com a terra e com a água, tal como o animal a tem com o ar e o calor. De modo que na planta temos o fato de, por uma espécie de respiração e por algo remotamente semelhante ao sistema sensorial, ela também absorver diretamente tudo o que é terra e água, da mesma forma como o animal absorve diretamente ar e calor. Por conseguinte, a planta vive diretamente com a terra e com a água. Agora, os senhores dirão: ora, neste caso, pode-se também saber, após haver constatado que a planta convive diretamente com a terra e a água, do mesmo modo como o animal vive com o ar e o calor, que então a planta deveria elaborar o ar e o calor em seu âmago, do mesmo modo como o animal elabora a terra e a água. Todavia, não é este o caso. Certamente não se pode, quanto ao que já se sabe, concluir, por analogia, ao se desejar chegar às verdades espirituais. Na verdade, enquanto o animal absorve o terroso e o aquoso, elaborando-o dentro de si, a planta, justamente, elimina ar e calor ao vivenciá-los junto com o solo. Por consequente, o ar e o calor não penetram, ou pelo menos não penetram muito profundamente, e sim saem, sendo eliminados em vez de serem consumidos pela planta. E é este processo de eliminação que realmente importa. Com respeito ao orgânico, a planta é, sob todos os aspectos, o inverso do animal. É verdadeiramente o inverso. A importância que a absorção de alimento tem para o animal é a mesma que tem na planta a eliminação de ar e calor. E no mesmo sentido, em que o animal vive da absorção de alimentos, neste mesmo sentido, a planta vive da eliminação de ar e calor. Poder-se-ia dizer que o caráter virginal da planta é o fato de ela não querer absorver algo avidamente por sua própria natureza, e sim efetivamente dar o que o animal retira do mundo e, graças a isso, viver. Assim, a planta dá e vive de dar. Examinando este dar e tomar, os senhores obterão, por outro lado, aquilo que desempenha um grande papel num antigo conhecimento instintivo destas coisas. A frase que aqui extraio da reflexão antroposófica. Abre aspas. A planta dá e o animal toma na faina da natureza. Fecha aspas. Era outrora absolutamente correta numa instintiva compreensão clarividente da natureza. E alguma coisa se preservou até épocas mais tardias, mormente em pessoas sensíveis a este assunto. Os senhores ainda encontram, justamente em Goethe, o uso frequente desta frase. Abre aspas. Na natureza, tudo vive de dar e tomar. Fecha aspas. Certamente a encontrarão ao percorrer as obras de Goethe. Ele não mais a entendia corretamente, mas adotou-a novamente de velhos costumes e tradições, tendo a sensação de que com esta frase se designava algo de verdadeiro na natureza. Aqueles que vieram depois nada mais entenderam disto, não entendendo igualmente o que Goethe quis dizer ao falar de dar e tomar. Quanto à respiração, ele também fala de dar e tomar, na medida em que respirar interage com o metabolismo. Claro que ele empregou esta palavra de um modo não claro. Bem, os senhores veem que, de certo modo, as florestas e pomares, bem como os conjuntos arbustivos distribuídos pelo solo, são agentes reguladores para a configuração correta do crescimento vegetal. E sob a terra, por outro lado, é um regulador semelhante àquilo que, em união com a cal, constitui as larvas, os animais, vermiformes, etc. Deveríamos, portanto, contemplar a correlação entre a lavoura, a fruticultura e a pecuária deste modo, para daí ingressar então na prática, isto é, o que tentaremos fazer na última aula ainda disponível, avançando de modo que as coisas possam realmente continuar a ser elaboradas pelo belo círculo experimental. Fim da sétima conferência.